continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui na Rádio Senado, hoje recebendo a dupla Cleiton e Cleidir, dois dos maiores nomes da música brasileira. Que legal saber do início, das composições, dos bastidores. Eu só quero lembrar que quem está em Natal nos ouve em 106,9, você que está em Cuiabá nos ouve em 102,5 e você que está em Manaus nos ouve em 106,9. Muito obrigado pela sua audiência. Mas, Cleidir, depois do Almôndegas, né, você falou pra gente que foram alguns álbuns lançados, um fenômeno no Rio Grande do Sul e algumas canções alcançaram o Brasil todo. E aí veio o álbum Cleiton e Cleidir. Como foi essa transição da banda para dupla e quais as maiores dificuldades que vocês encontraram no início dessa jornada como dupla especificamente? Conta pra gente, vai.
Como dupla, na verdade, a gente já chegou praticamente pronto, porque a gente teve a escola do Almôndegas, foram 4 discos gravados, a gente aprendeu a fazer shows e aprendeu a entrar em estúdio para gravar. Quando a gente chegou para gravar o primeiro álbum de Cleiton e Cleidir, a gente estava profissionalmente prontos, né? Bacana. Então, claro, caímos também numa boa gravadora que nos deu todas as condições de gravação e promoveu o disco muito bem. E aquele começo para nós foi fundamental, porque ali naquele primeiro disco tinha Maria Fumaça, tinha Fonte da Saudade, uma série de músicas que saíram tocando, mas principalmente o Vira Virou. Vira Virou é uma música do Cleiton, que foi gravada pelo MPB4 nessa mesma época. E aquilo foi importantíssimo na nossa carreira, porque o MPB4 nos carregou com eles. Eles estouraram, essa música foi um sucesso nacional, e eles saíram para a turnê e a gente foi junto com eles pelo Brasil afora, fazendo uma participação no show. Aquilo nos lançou para todo lado e a partir daquilo a gente seguiu carreira solo, né? Então essa música que eu gostaria de destacar do primeiro disco foi uma música fundamental, né? Naquele momento, na nossa vida, e nessa gravação nossa original a gente tem a participação do Ivan Lins cantando conosco.
Uau, que legal. Então, Cleiton, o Cleidir já escolheu a primeira do primeiro álbum, tá na tua vez. Que música você escolhe pra gente ouvir? E fala um pouquinho sobre ela, dos bastidores, como foi o processo de criação, de gravação, de arranjo. Essa coisa é sempre boa de ouvir.
Eu vou falar para você da música Maria Fumaça. Maria Fumaça é uma música que tinha um resultado, digamos, uma sequência forte com a nossa primeira banda, que ela é criada em cima de um ritmo do folclore gaúcho, que se chama Vaneirão, que é primo e irmão do Baião. E o Cleidir escreveu uma letra incrível, né, de uma viagem de trem. Quando eu mandei para ele a música, eu morava em Porto Alegre, ele estava no Rio de Janeiro na época, ele escutou, pô, essa música parece um trem andando, né? E aí escreveu uma letra muito inspirada, de coisas que nós, em parte ficcional, mas em parte real, coisas que a gente vivia no interior do Rio Grande do Sul, pegando aqueles trens lá de uma cidade para outra, que eram divertidos, tinham personagens muito engraçados, como aquele cara que entrava com uma galinha debaixo do braço para ir para outro lado e tal. Então, é uma música que eu tenho muito carinho por essa música, porque foi a música, digamos, que nos deu a primeira visibilidade como dupla. Até então nós não éramos uma dupla. Nós fazíamos coisas juntos, mas não tínhamos essa ideia. E quando nós nos apresentamos no festival da extinta Rede Tupi, então nós nos apresentamos um formato de dupla com vários músicos tocando conosco, né? E a partir daí, então, fomos chamados, como o Cleidir contou, pela gravadora Ariola, e foi lançado então o nosso primeiro trabalho. Então, Maria Fumaça tem esse estigma, né, de ter sido uma música muito forte na nossa carreira.
Uau, beleza. Cleide, conta pra gente como é essa história de você ouvir uma melodia, né, e de repente essa melodia evocar algum sentimento ou alguma situação, como o Clayton disse, essa parece que tá, é um trem andando nos trilhos. Como que a melodia pode trazer esse tipo de sentimento vivo, de sensação viva em você, para de repente a partir daí escrever uma letra?
Olha, é um desses grandes mistérios da criação artística, né? Eu e o Cleito fomos criados cantando e ouvindo música popular desde crianças, né? Então, para mim, a minha paixão pelas palavras vem da palavra cantada. Eu aprendi a gostar, a me apaixonar pelas palavras escutando canções. E depois, a partir disso, eu acabei me transformando também num escritor de prosa, levei isso para a palavra escrita. Mas a minha paixão vem da palavra. Eu gosto do som das palavras, eu gosto da maneira como o brasileiro fala, da linguagem das ruas, né? Porque tudo sempre tem uma melodia.
Uhum.
E é incrível, porque também as regiões, por exemplo, lá no Nordeste é assim, você uhum. começa lá em cima e vem descendo, é sempre uma escala descendente, né? Enquanto que o gaúcho é o contrário, a gente começa de baixo e vai para cima, mas é do grave para o agudo, então uma escala ascendente.
Uau.
Isso é só para ilustrar um pouco as melodias que eu fico escutando na rua.
Uhum.
E claro, aí quando vem música, por exemplo, como essa da Maria Fumaça que o Clito está citando, a música chegou para eu escrever uma letra. Ela tinha só a melodia, mas aquela música, ela em si só já era um trem andando.
Sim.
E ela era repetitiva e não parava e não terminava, ou seja, como um trem, como se fosse um vagão atrás do outro. Então essa ideia, essa imagem de um trem andando me veio, até porque uns dias antes eu tinha assistido um programa na televisão, que era um programa só de música feita para trem. Eu digo, olha, claro, tem um trenzinho do Caipira, do Vila Lobos, tem o Trem das Onze, do Adonirã, e por aí vai. A música brasileira tem várias músicas feitas para trem.
Uhum.
E quando chegou essa música para mim, eu digo, isso é um trem andando, tá na hora de eu escrever, então. E
okay.
me veio a nossa imagem de infância, que é onde a gente, como o Cleito falou, a gente pegou muito trem na estação ferroviária de Pelotas e ia em direção a Pedro Osório, passando pelo Capangolião. Fomos até a Bagé de trem quando crianças. Enfim, são essas histórias de guri do interior que está ali transmitida nessa letra.
Uau, que lindo, que lindo. Vamos ouvir então Maria Fumaça e Vira Virou. Vamos nessa.
Maria Fumaça devagar, quase parada. O seu foguista bota fogo na fogueira, que essa chaleira tem que estar até sexta-feira na estação de Pedro Osório, sim senhor. Se esse frio não chega a tempo, vou perder meu casamento. Atraca, traca ali carvão nessa lareira. Esse fogão é que acelera essa banheira. O padre é louco e bota outro em meu lugar. Se chego tarde, não vou casar. Eu perco a noiva e o jantar. A moça não é nenhuma miss, mas é prendada e me faz feliz. Seu pai é um próspero fazendeiro, não é que eu seja interesseiro, mas sempre é bom e aconselhável unir o útil ao agradável. Isso que não faz do chão. Urinário no carvão, entupir a lotação. E eu nem sou desse vagão, mas
empregado com o patrão.
Urinário alemão,
empregado com o patrão. Opa,
passar a mão.
Para, para, pessoal.
Se por acaso eu não casar, alguém vai ter que entender. Esse expresso vai atroste, mas parece um pangaré. Essa carroça é um jabuti com chaminé. Eu tenho pena de quem segue pra Bagé. Seu cobrador, cadê meu troco, por favor? Dá-lhe a pipa e uma
canivela, passa sebo nas canelas. Seu maquinista, eu vou tirar meu pai da forca, porque não joga esse museu no ferro velho e compra logo um trem moderno japonês.
No dia alegre do meu noivado, pedi a mão todo emocionado. A mãe da moça me garantiu:
é virgem, só que morou no Rio.
O pai falou:
é carne de primeira, mas se abre a boca só sai besteira.
Eu disse: fico com essa guria, só quero mesmo pra tirar cria. Esse trem não era o teu,
vazaram o pneu.
Mas cadê esse guri?
Tá na fila do xixi.
Tem chiclete com tatu.
E foi alguém de Canguçu.
Barbaridade, me roubaram meu chapéu.
Chamou o homem do quartel.
Deu um enjoo na mulher
e fez porquinho no meu pé.
Se por acaso eu não casar, alguém vai ter que indenizar. E é o presidente dessa tal RFFSA. RFFSA.
Passaredo pelos portos de Lisboa, voa, voa, que eu chego já. Ai, se alguém segura o leme dessa nave incandescente, que incendeia a minha vida, que era viajante lenta, tão faminta da alegria, hoje é porto de partida. Na primavera, e era tudo que eu queria. Levo terra nova daqui. Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa. Voa, voa, que eu chego já. Ai, se alguém segura o leme dessa nave incandescente, que incendeia a minha vida, que era viajante lenta, tão faminta da alegria, hoje é porto de partida.
A vira virou meu coração navegador.
Você está com Escala Brasileira.